Oi, eu sou o Dan e esse é mais um episódio do nosso podcast Slaves of Pop, conversando sobre música. E o episódio de hoje eu vou conversar sobre música italiana com as meninas do perfil Italianizei, a Elisângela e a Juliana.
Prazer em conhecer vocês.
Prazer. Prazer é nosso.
Muito obrigado por vocês terem aceitado o convite. Eu fiquei muito feliz quando vocês disseram sim. Eu já trabalho com vocês faz um tempo, acho o trabalho de vocês excelente, assim, excepcional.
Legal. A maior parte do trabalho é da Ju, porque eu conheci o Italianizei faz pouco tempo.
É verdade.
E, assim, eu sou jornalista de formação e há algum tempo atrás eu colaborava com o Momento Diva Pop, que era um site que falava sobre as divas pop. E depois de um tempo a gente também começou a trazer as divas do cinema. O rapaz, ele meio que desistiu do projeto, foi tocar um projeto geek, que fala, né? E eu também acabei ficando muito atribulada com o meu trabalho e não consegui mais dar continuidade. Então ele acabou descontinuando o site, mas foi uma época bem legal. A página no Facebook tinha 36 mil curtidas. E aí depois eu acabei meio que não colaborando com mais nenhum site por conta mesmo de trabalho. E aí quando eu vi o projeto da Ju, eu falei, bom, acho que agora é hora de voltar, porque eu trabalho, na verdade, sou jornalista, mas eu trabalho com o mercado editorial. Então eu sinto falta de escrever sobre música, que é um tema que eu gosto, não somente da música italiana, mas outros tipos de música também. E aí eu me ofereci para ela, ai, você não precisa de uma colaboradora? Foi bem assim, na cara de pau, como tudo que eu faço. Aí a gente trocou uma ideia e já publiquei a primeira matéria que eu fiz no site. Ainda preciso conseguir publicar mais, que é o que eu pretendo, mas eu faz o que? Semana passada que eu publiquei, início da semana. Então eu estou tentando me organizar ainda para pegar esse novo ritmo. Mas quando a Ju me falou, ah, você não quer participar comigo? Eu falei, nossa, super quero, porque eu adoro música italiana. Eu já sou um pouco velho, eu já tenho 38 anos, então toda aquela fase dos anos 90 da música italiana no Brasil, eu acompanhei e continuo acompanhando. Então eu falei, ah, acho que vai ser uma conversa bem legal, assim. Eu já escutei também seus outros episódios, né? Até vi a entrevista que você fez com a Lilian de Mello, né? Que eu conheço também.
Ah,
E eu falei,
sim.
nossa, é muito divertido. A Larissa Pausini, que falou sobre a Laura Pausini. Eu escutei só alguns episódios, ainda não consegui assistir todos. Aí eu falei, nossa, ele é super. As perguntas são super interessantes. Ele deixa o convidado à vontade, que eu acho que isso é importante também para quem faz esse tipo de trabalho, independente de ter um diploma de jornalismo ou não. Então eu falei, super topo, Ju, simbora.
É, eu não tenho nenhuma pretensão em tornar isso algo muito grande ou até realmente, como se diz, né, me colocar como uma referência, alguma coisa. Para mim é um momento de diversão, porque eu adoro conversar com pessoas, adoro saber de histórias, principalmente de histórias de música, é uma coisa que eu respiro, assim, música é algo que limpa minha cabeça, apesar de que vocês fazem parte de uma página, vocês sabem como é cansativo muitas vezes, né?
É, sim.
Prazer começa a ficar cansativo,
Bastante.
e aí é uma coisa que a gente tem que tentar equilibrar. Então, esse podcast é para ouvir as pessoas e as histórias. Eu adoro saber das histórias, assim. Muito obrigado.
E você,
Mas aí,
parabéns, maravilhoso.
como estava falando que você conheceu a música italiana nos anos 90 e a gente tem a mesma idade, eu tenho 37, né? Eu também venho desse lugar das novelas e afins. Eu queria saber de cada uma de vocês como que vocês tiveram esse primeiro contato com a música italiana, né? E por que, assim, é uma música que encanta tanto vocês, né? Começa a Ju, depois vai a Elisângela, já que a Ju já tinha falado,
Então
não
tá.
tinha falado ainda.
Bom, o meu primeiro contato é uma coisa de doido, porque foi numa música italiana, numa série de televisão argentina. Teve todo esse intercâmbio cultural. porque eu era viciada nessa série. Eu tinha uns 11, 12 anos. Eu gostava muito, era um musical e eu era obcecada. E dentro dessa série tinha as versões italianas, porque uma das atrizes principais era italiana. E eu gostava muito dela, fiquei muito fã dela. E foi a partir dessa atriz que eu comecei a procurar, conhecer, abrir minhas portas para ouvir outros artistas. Porque por mais que eu conhecesse pelo nome, tipo, todos esses artistas grandes que a gente conhece, eu nunca tinha parado para procurar e ouvir de fato, né? Então foi quando começou a vir essa minha vontade de escutar e realmente conhecer. E aí já era, porque eu nunca mais eu quis ouvir outra coisa.
Qual era a série?
Era a Violeta, da Disney.
Ah, tá, da Tini, né?
Uhum.
Você sabe que eu conheci primeiro a Tini, cantora, uhum. E aí depois conheci a série, né?
É, eu gosto muito dela.
Eu também, nossa, adoro ela. Acho que os...
Todos Oi, gente. Dela...
Voltou.
Ah, voltou?
Vai.
Você, como que você conheceu a música italiana, Elisângela?
Bom, eu costumo falar que a Laura Pausini foi a minha primeira professora de italiano. Porque lá em 1996 saiu o álbum Le Cose Che Vive, que na versão brasileira tinham três versões em português, né? Uhum. É, de canções do mesmo álbum, né? Que é Tudo Que Eu Vivo, que é a versão em português de Le Cose Che Vive, Inesquecível, que é a versão de Incantelabile, e Apaixonados Como Nós, que é de Due Namorati Come Noi. Então, eu falo para todo mundo que foi a Laura Pausini que me despertou essa paixão que eu tenho, não só pela música italiana, mas pela Itália como um todo.
Mas ela foi o primeiro contato, assim, de...
Com a música italiana?
É.
Sim, com a música italiana.
Não, esse álbum é incrível. Eu tenho uma história muito, muito legal, porque eu escutava com as minhas amigas de escola, né? Nossa, gente, escutava muito esse álbum. E eu acho que ele, até hoje, é um dos melhores da Laura.
Com certeza. Sim. E eu fiquei louca, porque eu comprei ele em vinil. Teve agora a edição comemorativa, né? Gente, quando chegou, eu dei cada surto. Fiquei tão feliz.
Nossa, eu queria muito comprar, porque eu não tenho ele em físico. Eu queria muito comprar ele e o primeiro, né?
Mas... Saiu esses dois, eu acho, só. Depois vamos
ver. Saiu
já
também.
Saiu,
saiu aquele, o inglês, né?
Ah, sim.
Saiu o inglês, saiu, acho que o Trattere Mare também saiu.
É, saiu, já saiu tipo, algum.
É, os primeiros saíram, acho que todos.
É, eu tô esperando sair o Fate Sentire.
Esse é muito bom também. Eu também gostar depois, assim. Eu tive um tempo que eu meio que virei a bunda pra Laura, assim. Falei, não quero mais, cansei, só escuto você, mulher. Aí depois de um tempo eu voltei e aí fiz as pazes com o resto da discografia dela.
Ah, não, mas ela tem uma discografia maravilhosa, né?
Sim.
E assim, o sucesso dela é desde lá, os anos 90, né? Porque principalmente no Brasil, né? Essa época aí, bem antes de mídias sociais, era a rádio FM tocando o tempo todo, né? Não só a Laura Pausini, mas muitas artistas que hoje já têm um sucesso mundial, a Shakira, enfim, várias divas tocavam muito, Celine Dion, enfim, nessa época aí era o pessoal ouvindo rádio, né? Então, quem gostava de música era a única opção, rádio, assistir programa de TV, que... Esses artistas vinham fazer divulgação, Domingo Legal, Programa Livre, programas na MTV que tinham, toda essa época aí, dos anos 90.
Vocês sentem que hoje o cenário musical do Brasil ele tem essa diversidade como nos anos 90? Ou vocês acham que deu uma encaretada, assim? Ou a gente mesmo criou nossas derivações de estilo, e a gente mesmo se supre, né? A Anitta fala muito isso, né? O Brasil só consome o Brasil, né?
É, eu acho que o Brasil acaba só consumindo um Brasil, principalmente porque, não sei, é a minha opinião, é um país muito grande, então tem vários estilos musicais, e que às vezes não chega muito até a gente, né? Então, um exemplo disso, por exemplo... as músicas que tocam no Pará, que, por exemplo, a galera começou a conhecer por causa da banda Calypso, da Joelma. Tipo, a gente não tinha muito isso isso aqui no Sudeste, na região Sudeste, a gente não consumia muito isso, não, mas quando a banda Calypso estourou pro Brasil, as pessoas começaram a.
Nossa, tem uma história muito, muito legal que eu conheci Calypso por conta de uma amiga minha que amava aquela música da Lua, sabe?
Ah, essa é muito boa.
Nossa, ela escutava no carro repetidamente. E aí, eu falava, mulher, o CD inteiro tá aí, né? Vamos escutar o resto do CD. Não, ela queria só aquela. E aí eu comecei a escutar Calypso, né? Aí eu fui escutar um ao vivo deles e tudo mais. E eu gostava muito da guitarra, do barulho da guitarra.
Oh, com
Né, do som da
certeza.
guitarra.
Uhum.
É, e aí, anos depois, eu descobri um cara lá do Pará que ele só faz música com a guitarra, né? E aí descobri que é um ritmo, que tem todo um cenário que chama
Caramba.
guitarrado, né? Que é
Uhum.
incrível. Como a Elisângela estava falando, né? Tem realmente, o Brasil tem muita coisa. Mas eu queria perguntar para vocês também, qual que é o diferencial da música italiana? Por que que o Brasil gostou tanto da música italiana nos anos 90? Acho que até um pouco antes também. E por que que o público de vocês ainda gosta, né? Por que que o público de vocês ainda busca esse estilo musical que tá tão distante da gente, né? A gente estaria mais próximo da música latina, né? E às vezes a gente tem uma Laura que faz mais sucesso do que alguém. Como uma Thalia, por exemplo, né?
É, eu acho legal que o Brasil ele é enorme, como a gente estava falando, ele é grande, tem diversidade, e aí também dá espaço para ter bolha suficiente para todo mundo, né? Então, as coisas mais diversificadas que a gente pode imaginar, você vai ver que tem um grupo consumindo no Brasil. Enfim, eu acho que o sucesso da música italiana se dá muito a isso também, porque tem um brilho diferente, entendeu? Aquele molho, tem um molho. Eu gosto muito dos significados das músicas, eu acho que isso pega muito para a maioria das pessoas, que é o idioma também, né? Que não é tão distante do nosso. E eu acho que agrega muito.
Eu posso falar um pouco sobre o que eu sinto, porque, por exemplo, a Laura, ela está desde 96 no Brasil, e ela é uma artista que ela sempre priorizou o público brasileiro. E eu acredito que muito disso vem por parte dela como Laura, como pessoa, porque ela sempre faz promoção aqui, nunca deixou uma turnê de fora do Brasil. Teve, acho que a penúltima, antepenúltima, ela fez uma tour com cinco cidades, não ficou só aqui em São Paulo, então ela foi para o Rio, foi para Curitiba, foi para Brasília, se não me engano, e Recife. Mas eu acredito também que o público, a quem não conhece, quem não tem muito.
Tá difícil, gente.
Meu pai.
Isso tem como cortar, né?
Tem.
Vocês estão me escutando?
Agora
Agora
sim.
sim.
Eu tava falando o quê?
Que a Laura consegue alimentar os fãs brasileiros,
Isso.
tanto com as promoções quanto os shows,
Isso. E
né?
também por conta que eu vejo que, por exemplo, quem não tem muito contato com a cultura italiana acaba conhecendo um pouco de música, porque entra em trilha sonora de filme, de novela, principalmente da Rede Globo, várias músicas italianas já foram trilha de novela ou trilha de personagem. E eu acredito que é mais essa questão mesmo de 90 para cá o que acabou se priorizando, porque antes de 90 era alguns artistas brasileiros fazendo sucesso na Itália, se apresentando em Sanremo, outros artistas italianos fazendo versões de música em português para música italiana, por exemplo, a Mina Mazzini, que é uma grande cantora italiana, uma grande diva, assim podemos dizer, ela fez uma versão.
Ela fez uma versão.
Pai nosso que estás no céu. Não nos abandone, não nos abandone.
Alô?
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 Mina Mazini, vai.
A Mina, então, ela fez uma versão do português para o italiano, por exemplo, de Águas de Março, né? Uhum. E que virou Pioggia di Marzo. Então, assim, sempre teve esse intercâmbio de música brasileira com a italiana, como várias outras músicas originais italianas viraram versões em português e são um sucesso, e muita gente não sabe. Por exemplo, quem de Nós Dois, né, da Ana Carolina, é uma versão também de uma música do Gianluca Grignani, que se chama La Mia Storia Tra le Dita.
Sim.
Né? Então, por exemplo, Bem Que Se Quis, da Marisa Monte, que todo mundo sabe cantar, é uma versão de Epoche Fa, de Pino Daniele, que também era um grande compositor e cantor italiano, napolitano, e que faleceu, acho que não tem nem 10 anos assim que ele faleceu, sabe? Então sempre teve muito esse intercâmbio cultural de música, italiano se interessando por música brasileira, MPB, e brasileiros também se interessando pela música italiana, até porque tem muitas pessoas que são ascendentes italianos por conta da imigração italiana, que o Brasil é o segundo país com maior número de imigrantes italianos no mundo, o primeiro país é os Estados Unidos. Então, acho que
tudo isso contribuiu, né?
Isso.
Eu sabia que a da Ana Carolina, sim, porque também a versão original tinha feito sucesso, mas a da...
Da Marisa Monte.
A da Marisa eu não conhecia.
Nossa, tem muitas, eu posso te listar várias aqui. A Rafaela Carrá fez uma versão na década de 80 para Lança Perfume, da Rita Lee.
Nossa.
A Noite, da Thie, é uma versão do original La Notte, de Dalisa.
Maravilhoso.
Então, assim, tem várias versões de ambos os lados, sabe?
A própria Ana Carolina também namorou, né? Namorou, namora, não sei ao certo, uma cantora italiana e fez, né, uma, acho que uma ou duas músicas com ela, né?
Sim,
a Tiara, né?
Isso.
É bem legal isso. E você, Alice, também acha isso, que esse sucesso vem desse intercâmbio, desse interesse mútuo um do outro? Alô, gente?
Oi.
Eu tô aqui, eu acho.
Eu tô aqui também, vocês estão me ouvindo?
Sim.
Sim.
Então,
essa pergunta acho que é pra Ju, né? Porque fui eu que...
Desculpa,
eu fiquei meio perdida.
A Ju também acha isso, que esse interesse vem desse intercâmbio étnico mesmo, né? De ter pessoas, ter italianos aqui e vice-versa.
Acho que especialmente vem muito disso, e também porque a galera gosta muito de... Esse pessoal que já tem essa carga cultural de ser imigrante ou descendente de imigrante, eles procuram muito essa questão das raízes, então eles procuram muito a música, a cultura, eles acabam se afeiçoando com isso, né? E o idioma também agrega muito. Eu tentei falar isso mais cedo, mas eu não consegui. Que eu caí, enfim. Também ajuda muito a gente ver o Brasil, como a gente falou mais cedo, é um país muito grande, tem bolha para tudo quanto é tipo de gosto. Também tem gente que não é descendente, que não é nada disso, só gosta, que é o meu caso, por exemplo. Mas, enfim, fora isso, eu acho que os ritmos, eles também conseguem dar uma diferenciada. Porque eles têm essa maneira de botar a própria assinatura nas produções. Então, uma coisa que é considerada ultrapassada, por exemplo, faz-se passar por algo que é novo. A gente vê muito isso, por exemplo, com o próprio Måneskin, né? Que são... Os elementos do rock são já bem antigos, a galera curte, mas eles fazem de uma forma que seja algo refrescante para a população mais jovem. E também a gente tem exemplos bem recentes. A gente tem uma cantora que em 2020 lançou uma música em português, ela é italiana com descendência brasileira, e que fez bastante sucesso por lá, que é a Gaia Godes. A música chama Chega, e foi um grande sucesso do ano de 2020, completamente em português.
Nossa, que legal. É, outros dois pontos que vocês não comentaram e eu queria comentar é que eu acho que especificamente nos anos 90, né? Eu acho que o brasileiro sempre foi um público muito romântico, né?
Com certeza.
É, a gente teve aí a época do sertanejo romântico, por exemplo, que era chororô puro, né? Falando da sofrência hoje, mas assim, Zezé de Camargo já chorava sangue naquela época, né? É, e eu acho que a música italiana, principalmente dos anos 90, ela era muito romântica, né? E a questão das novelas também, né? Porque a Globo, né, foi muito importante nessa introdução da música italiana no Brasil, né? Vocês concordam também com isso, com esses dois pontos que eu coloquei?
Sim, é porque a Globo, as pessoas queiram ou não, é uma TV que todo mundo assiste, a maioria das pessoas assistem novela, o brasileiro é apaixonado por novela. Então, eu acredito que sim, nos anos 90 também, a própria, por exemplo, a própria Laura Pausini fala que a Hebe teve uma grande parcela de culpa por ela ter sido conhecida no Brasil. Porque a Laura fala que a Hebe estava na Itália e comprou um CD dela e se apaixonou pela voz da Laura. E aí ela comprou vários outros CDs num outro dia, deu para os amigos dela e levou para um pessoal aqui no Brasil. E acho que aí começou essa parceria da parte da equipe da Laura Pausini, dos produtores dela na época, com os produtores daqui para trazê-la para show, sabe? E mais pessoas conhecerem. Mas é isso, né? Canções do Tiziano Ferro também já fizeram parte de novelas, do Eros, enfim, de vários outros cantores também, até antes da década de 90, também sempre fizeram muito sucesso no Brasil, como a Rita Pavone, né, com Datemi e o Martelo, que veio por aqui, acho que na década de 60, e todo mundo cantava essa música, tipo. Né?
Tem uma muito famosa também, que é do Lúcio Dalla, né?
Sim, Lúcio Dalla, o Roberto Carlos que se apresentou, acho que ele ganhou, se não me engano, o Festival de Sanremo com uma música do Sérgio Endrigo também. O próprio Toquinho canta Aquarello em italiano. Então tem vários artistas brasileiros que também trazem um pouco do italiano em si, dessa paixão pela música italiana e vice-versa, né? Como a gente já tinha comentado.
É, eu não fazendo a pesquisa para conversar com vocês, eu fui escutar um pouco de música italiana e tudo mais. É, o próprio Roberto Carlos tem uma coletânea de todos os sucessos dele, tudo italiano, né? O Agnaldo Raiol tem acho que um álbum inteiro italiano. A Zizi Posse tem dois, né? Ela fez muito sucesso aqui com Per Amore, o Toquinho, como você falou. É, realmente era uma coisa muito popular aqui. É, você falou também do Maneskin, eu queria já fazer duas perguntas juntas. Primeiro, eu queria que vocês me respondessem por que que vocês acham que o Maneskin virou esse fenômeno que virou? Porque, como você disse, né, eles não trazem nada de novo porque é o rock de sempre, né? Mas poderia dizer que seria o estilo deles, né, o carisma, porque isso conta muito, e o estilo de música italiana, vocês, né, se vocês têm essa linha aí de, eu gosto de tudo, mas minha preferência é essa aqui.
Eu não digo que é o rock de sempre também, porque não é uma coisa pura, né? Eles misturam muito os ritmos com o rock, eu acho isso muito legal. Mas eu acredito que a maior força deles seja a presença de palco. Acho que todo mundo já conseguiu testemunhar isso, né? Quando eles vieram para o Rock in Rio. Então a presença de palco deles já era algo para ganhar atenção. E aí eles conseguiram ultrapassar essa bolha, né? Sanremo, Eurovision. E eles também são muito carismáticos. Essa música que eles concorreram, que era Zitti e Boni, era muito boa. Tinha uma mega presença de palco, tudo a favor deles. Tirando as estatísticas, eles tinham um combo muito forte. Então foi muito bonito de assistir nos concursos, foi muito mais bonito ainda ver eles furarem essa bolha. E tudo isso foi possível graças à galera da internet, né, que se afeiçoou com eles. Eu acho que isso também é uma prova de que os fãs, eles movimentam o mundo da música, porque era uma coisa que não era provável de acontecer e aconteceu, tá aí. É um fato.
Sim. Sim, isso é verdade. É, eu lembro que eu assisti ao Eurovision e eles entregavam performances diferentes da mesma música. E, nossa, era uma coisa assim, impressionante, né?
Sim, aquele Eurovision foi muito bom de acompanhar.
E assim...
Mas, e o rock na Itália é muito forte, ou eles também fizeram esse tipo de revival lá? Tipo, se levante lá também? Ou é um estilo forte lá? Sempre foi?
Tem poucas bandas. A gente tem, por exemplo, Le Vibrazioni, que é uma que direto está no Festival de Sanremo. Mas não é a mesma força, sabe? Não é a mesma coisa. Até porque já é uma banda que já tem muitos anos de carreira. Eles são conceituados, mas não é nesse nível, sabe?
É, e ele tem mais cantores roqueiros solo. Por exemplo, Vasco Rossi, Ligabue, Zucchero. Então, assim, uma banda jovem, eu acho que a galera, o jovem mesmo, independente do seu país, de onde ele nasceu, eu acho que ele estava sentindo uma falta de ter uma banda jovem com esse sucesso mundialmente, porque quando você fala em rock, as primeiras bandas que vêm na sua cabeça é AC/DC, The Rolling Stones, Oasis, Metallica, entendeu? E são os caras que, né, já estão na estrada há muito tempo. E como a Ju falou, eles são carismáticos, eles fazem uma mistura, então acabou furando um pouco dessa bolha, sabe? É uma nova geração que tá vindo aí. Agora eles já estão mais internacionalizados para quem tocava lá nas ruas, né, nas vias de Roma. Mas, enfim, com certeza o quarteto mereceu e continua merecendo todo esse sucesso.
Sim, sim. E você falou do Vasco Rossi, ele está até com a série documental agora, continua enchendo shows, apesar de todos esses anos. Eu acho isso muito bacana também.
E eles estão super assim, admirados, tanto na Europa quanto na Ásia. Eles fazem shows em estádios lá em San Siro, cabe 70 mil pessoas lá, lotadas. Verona lotada quando fazem show, assim, sabe? Então, os italianos amam, assim, Vasco Rossi, é tipo uma entidade, assim, para eles, sabe? Zucchero, nossa, muito, muito. Eles têm também essa veia rock. Sim. E agora vem essa nova geração, né?
Sim, nova geração é o que tá faltando um pouco também, né? Porque eles adotam esses que já são de estrada, que já se conhecem, e. Digamos que tem uma dificuldade de adotar os mais novos também.
Esse documentário, as pessoas conseguem assistir aonde? Tá no YouTube? Tá
na Netflix.
Plataforma?
Vasco Rossi, Toda Uma Vida.
Ah, legal. Vocês estão falando dessa novidade, né? Desses novos artistas. Eu assisti uma série italiana. Acho que faz uns 2 anos já, a Baby, não sei se vocês assistiram.
Sim.
E eu me impressionei porque lá eu achei que ia tocar uma Laura Pausini, né? Mas lá só tocava hip-hop e rap. E aí, vocês que estão dentro, né, dentro dessa cultura, assim, mais propriamente dita, o hip-hop e o rap na Itália é o que está sobressaindo hoje em dia? Óbvio que a gente tem o Maneskin e tudo mais, né? Mas como que tá esse cenário lá?
Ah, lá eles têm vários estilos também, como se fosse o Brasil, né? Sertanejo, funk, axé, tudo. Mas tem um outro estilo também que eles gostam muito, que é o trap que fala, acho.
É o trap,
assim.
Né?
Trap. E também faz bastante sucesso lá, principalmente com essa galera mais jovem. Mas tem essa mistura, assim, de vários artistas, inclusive, por exemplo, tem muito artista que coloca já umas batidas de funk na música, tipo a Elettra Lamborghini, a Jussi Ferreri fez uma parceria com o Tagaki e Ketra, e com uma canção que chama Amor e Capoeira, que tem até uns trechos em português, acho que gravaram uma parte do clipe aqui no Brasil também. Então, assim, tem bem essa mistura também, né? Até porque o funk brasileiro explodiu mundialmente, né? Com a Anitta, que faz um trabalho muito bom com o funk e está trazendo essa latinidade. E então, eles também estão absorvendo muito disso. Mas tem tudo, né? Eles estão muito, assim, também regionais. Tem as canções regionais, tem canções em dialeto napolitano. Enfim, é uma mistura total.
Eu sou nerd de estatísticas, né? Eu gosto muito de ver resultados, números e tal. E o que mais tem, levando recorde em charts, em streams, é rap e trap. Quem se destaca do pop nesse meio aí, entre esses dois gêneros, se vai muito bem, porque não é uma coisa que eles dão muita atenção na mídia também. Apesar de ser um dos estilos mais consumidos, digamos assim, né? Digitalmente.
Sim. O Fred de Palma fez. E eu, na época, saiu aqui uma notícia que estava muito bem lá, né? A música. E quais é o estilo favorito de vocês nesse caldeirão todo?
Ah, eu gosto muito de pop. Eu sou completamente suspeita para falar. Eu gosto de pop e rock.
Eu gosto de pop, italiano romântico, ouço também trap, enfim. Tudo que cai um pouquinho eu escuto, assim, sabe? Mas os meus favoritos é pop, rock e italiano romântico.
Sim, voltando só àquele assunto do começo do podcast, esse fenômeno que aconteceu aqui no Brasil, de eles fazerem muito sucesso, chegou em outros lugares do mundo, e hoje também essa música global, né, que a gente escuta tudo a todo momento, né, tudo é muito global. Eles estão conseguindo chegar em outros lugares que não chegava antes?
Alô?
Oi?
Oi, caiu?
Caiu?
Não.
Ah, tá. Nossa, achei que tinha caído.
Eu
acredito que chega, mas eu acho que não é tipo uma dimensão tão grande assim, se for comparado com, por exemplo, a nossa música brasileira. Agora tá chegando por conta do Maneskin, mas, por exemplo, quem não se lembra, por exemplo, a Tarantela, que é uma música clássica?
Sim. Que usam sempre quando vai fazer comercial de pizza, né? Ou de macarrão.
É isso aí, essa mesmo.
Ou com aquele comercial do... Quando o SPTV vai fazer aquele comercial da Nossa Senhora, que é do
Fim. Do Bexiga, né? Da festa italiana do Bexiga. Mas, assim, todo mundo conhece uma canção italiana, que seja Como Te Partirò, Mamma Maria, do Ricky Poveri, Volare, né? Que já teve N regravações. Serenere, La Solitudine, Cosa della Vita.
Tem um viral de Serenere no Twitter.
Então, eu acredito que é uma música reconhecida mundialmente, talvez não tanto como deveria ser, sabe? Até porque a Itália é um país pequeno e só a Itália fala italiano, se não me engano, um pouquinho da Suíça que fala italiano. Então, é uma língua que é falada por poucas pessoas. Então, não dá nem muito para se comparar, por exemplo, com o espanhol, né? Que muitos artistas em espanhol fazem sucesso, né? Então, eu acredito que existe, mas não numa intensidade grande como deveria ser. Porém, os grandes clássicos, quando são bem cantados, quando têm uma composição muito boa, acaba ultrapassando, assim, sabe, as fronteiras, né?
Sim. Vocês acham que necessariamente eles, como artista, são não obrigados, mas sem ter necessidade de fazer versões em espanhol dessas músicas, porque a Laura, né, tem aí um case de sucesso, porque todo álbum da Laura tem uma versão em espanhol, né? Isso acontece até hoje, ou esses jovens, ou a Annalisa, o Mahmood, né, o próprio Fedez, né, eles não fazem muita questão, tipo, porque a música vai chegar independente do idioma.
Eu acho muito que essa galera mais dessa geração nova deu uma acovardada, digamos, quanto a sair da Itália. Então eles não ligam muito, sabe? Essa galera que já é mais antiga, eles têm essa mania de gravar tanto em outros idiomas para chegar em mais gente, porque eles já têm o público para manter, né? Por exemplo, a Laura lança todos os discos em espanhol, ela tem um público enorme em espanhol, mas.
Na América Latina, principalmente.
Sim. É, o Tiziano também, o Eros também faz isso de vez em quando. Eu acho muito bacana que eles tentam manter esse público mesmo sem visitar muito tempo, não é o caso da Laura, por exemplo. Mas essa galera mais nova, eu acho que eles perderam essa gana de querer uma carreira fora da Itália. Então, é uma coisa que está voltando aos poucos. Por exemplo, é muito comum fazer uma turnê. Ah, gente, vou fazer uma turnê europeia. Aí você vai ver, são 5 shows em Espanha, França, Bélgica e outro país, sei lá. Pô, não sai disso, sabe? É muito. É até um. A gente vê um cara que coloca outros continentes, Austrália, vou tentar lá, Ásia, vou tentar lá. A gente toma um susto, que é uma coisa que o Diodato fez. Ele foi tocar na China, tipo, quem tava esperando isso? Ninguém. Mas foi uma coisa bem legal que fez. E eu acho que isso está voltando aos poucos também. Eu tô vendo uma galera já tentando no Reino Unido, mas é bem isolado que está sendo esse retorno, né, de.
Mas isso tem a ver com a questão do trabalho mesmo, de não ter ou não querer o investimento da gravadora, né? Tipo, não ter o investimento para fazer essa divulgação além, né, em espanhol, ou porque de fato hoje o mercado está diferente, chega, né?
É, eu acho que
Não, não
eles.
necessariamente.
Sim.
É, eu acho que o mercado tá diferente, né, hoje, até por conta das plataformas de música, YouTube. Então, hoje a música está bem mais próximo de você. Antigamente, para você escutar uma música, você tinha que ter um rádio em casa, ou uma televisão, entendeu? E os próprios artistas, eles tinham que cavar literalmente o público, né? Lançar os discos, vir fazer promo tour, conversar com jornalistas, participar de programas. Eu lembro que quando a Shakira, por exemplo, nem é cantora italiana, mas é um exemplo que me vem na cabeça, estourou aqui no primeiro álbum, ainda ela tinha os cabelos vermelhos, né? Ela fez 30 shows no Brasil na década de 90, numa das turnês que ela veio. Ela fez shows assim, com ingressos a R$ 5, sabe? Lá na década de 90, em São Bernardo do Campo, não sei se foi São Bernardo que ela fez, foi uma cidade pequena também, viajou para vários lugares do Brasil, então era tipo meio que caçando mesmo o público por meio do sucesso dela. E hoje, tipo, ela não precisa mais fazer isso, o artista não precisa fazer isso, é marcar um show, sei lá, em São Paulo, tudo bem que é uma cidade que tem uma mega estrutura para show. E as pessoas que vão atrás do ingresso e vão assistir, vem gente de todo o país, independente do artista. Mas eu acho que eu concordo muito com o que a Ju falou, porque eles não estão se preocupando mais em fazer versões de músicas em espanhol, ou seja, em outro idioma, porque é isso, o Spotify está muito forte. Outras plataformas de streaming estão muito fortes e, de uma certa forma, a música acaba chegando, né? Então,
Sim. A própria Annalisa estava tocando aqui. Que belíssima.
Sim, é verdade.
Surpreendente.
Agora, existe também uma questão que eu não sei se é a minha visão particular, vocês podem discordar ou não, quando eles tentam cantar em inglês. Existe uma resistência muito grande, né?
Eu concordo.
É, a única que eu acho que não tem uma... Desculpa, gente, que a minha amiga que mora comigo, ela gritou com o gato. Amiga, eu tô gravando um podcast.
Quem nunca?
Ela esqueceu, eu avisei ela.
Quem nunca? Aí, gente, hoje em dia é complicado.
Não vão achar que alguém tá me matando aqui.
É, tem um gato comigo, gente, relaxa.
É, eu também.
Como se fosse gente.
Eu acho que a única artista que não tem, assim, uma certa resistência é a Elisa.
Concordo.
Porque a Elisa, ela tem álbum só cantando em inglês, ela canta maravilhosamente em inglês, ela compõe em inglês, ela escreveu uma música e fez uma parceria com a Tina Turner, ela queria que a Tina Turner cantasse essa música em inglês, anos atrás, e é uma cantora, assim, maravilhosa. Eu acho que é uma das poucas, assim, que o público italiano aceita cantando em inglês, sabe?
Os maiores sucessos dela são em inglês. E ela nasceu cantando inglês, praticamente.
Sim.
O início da carreira dela foi todo cantando em inglês.
Sim, bacana.
É uma grande...
É, outra coisa que eu também ia perguntar para vocês é sobre o Festival de San Remo, né?
Uhum.
É, ele ainda é um festival importante para os italianos, para a juventude. Ele ainda faz esse efeito, né... Eu posso dizer, esse efeito kamikaze aí, né? De que quem faz sucesso lá faz sucesso no Eurovision, consequentemente em outros lugares.
Assim.
É, como que tá o festival ao longo do tempo, né? Porque já foi muito importante, mas também já foi muito bolha, né? Se você não conhecesse música italiana e não fosse atrás e soubesse que existe lá... Hoje parece que está um pouco mais popular, né?
Uhum. É, eu acho que a gente tem essa impressão, porque, por exemplo, parou de ser transmitido aqui pela televisão brasileira, né? Há muito tempo já, então a gente tem que correr atrás de assistir e tudo mais, então acaba se fechando numa bolha. Mas, para eles, é extremamente importante.
Uhum.
O festival edita o que vai ser escutado naquele ano e o resto é consequência. Fazer um bom festival, ok, mas isso não quer dizer que você vá bem no Eurovision também. Eu acho que são coisas separadas, são esquemas separados. O San Remo é uma coisa e o Eurovision é outra etapa, é outra competição. Mas, necessariamente, é isso. É uma coisa super importante, a cultural deles. Até porque, se você, por exemplo, estava vendo uma entrevista do próprio Måneskin, eles dizem que a coisa mais importante que aconteceu até hoje na carreira deles foi vencer o San Remo. Eles não falam que foi... esgotar não sei quantos shows nos Estados Unidos, vencer...
Ganhar um prêmio.
Exatamente, eles não falam isso. Eles falaram a coisa mais importante que nos aconteceu foi vencer o San Remo até hoje, que é o nosso acontecimento favorito. Então, eu acho que vai muito disso, do impacto que ele tem para eles, como dessa tradição que eles têm com o San Remo.
E ele é um festival plural como o Eurovision?
Acho que ele está tentando ser, sabe? Saiu até na Billboard uma matéria com o Amadeus, que é o diretor até esse ano, depois vai trocar, né, infelizmente, que ele tem colocado gêneros diferentes. Isso é uma coisa que até marcou essa era dele, porque antes era uma coisa muito mais... Ah, beleza, uma música típica do San Remo, e aí você vê música pop, balada... romântico, e é isso. Não tinha rap, por exemplo, não tinha trap, não tinha rock, não tinha nada disso, que, pô, querendo ou não, tira essa pluralidade, né? Então agora eu acho que ele está tentando ser e está tentando acompanhar essa tendência das pessoas estarem consumindo outros tipos de música, de uns anos.
Uhum.
E ele também está trazendo pessoas influentes, jovens, para atrair telespectador jovem, né? Então, por exemplo, nessa...
Falando do estilo, eu acho que se o trap é o mais escutado no país, eu acho que tem que ter, né? Tipo, é meio que lógico,
eles,
né?
Têm colocado um pessoal ainda, mas não é aquela coisa, tipo, puramente trap. É sempre um dueto, um negócio ali, um convidado especial. Mas eu acho que vai chegar nesse nível, se tudo der certo, né? Que é o mais justo.
Sim.
Sim. abraçar todos os estilos, né? E ele fez isso um pouco, assim, de atrair o público jovem, porque, por exemplo, nesse último festival, a co-apresentadora dele foi a Chiara Ferragani, que é a esposa do Feds, e também convidou uma jogadora de vôlei muito, assim, adorada lá, que é a Paola Egonu, que é da seleção italiana de vôlei, para ser co-apresentadora em duas noites, né? Então, ele está tentando trazer uma linguagem mais jovem através dessas pessoas que o próprio jovem italiano se interessa, né?
Perfeito.
Então eu acho que já teve uma grande mudança em relação a isso. Até a forma de apresentar o festival, sabe?
Uhum. E eles transmitem pela internet também o festival ou só lá no canal?
Aí a gente tem uma novidade, porque desde 2021 eles têm transmitido online também, com o Sinal agora uma novidade também, porque eles não faziam isso, que o Sinal agora do online é liberado para o mundo inteiro. Antes era bloqueado. E depois, legal, com toda aquela questão da explosão e tudo mais, eles liberaram.
Ai, que legal. Eu queria que vocês falassem também se existiu, porque a gente está falando agora sobre essa resistência, né, do Sanremo, né, em abrir para outros estilos, né? Se existe, vocês conseguem falar um artista italiano que ao longo do tempo ele conseguiu ser disruptivo, né? Conseguiu ultrapassar essa linha do estilo e experimentar coisas e trazer para a cultura italiana novos estilos e novos conceitos, né? E foi aceito, né? E de alguma forma mudou a indústria, modernizou a indústria. Tem alguém assim nesse nível que seja importante nesse lugar?
Nossa, essa pergunta é difícil.
É porque a gente estava falando de uma sociedade que é extremamente antiga, né? Então, para que exista uma modernização, demora muito e há muita resistência, né?
Eu acho que tem um caso recente que é muito curioso, que é bem recente mesmo, porque ele foi ao Sanremo, ou desse ano ou do ano passado, não vou lembrar de cabeça, que é Rosa Chemical. Está sendo muito, muito comentado também a música. Também foi comentada, eu achei. É uma coisa bem. Desse tipo que você falou, bem diversificado, bem.
E qual que é o estilo? Como que é?
Cara, é um pop misturado com hip hop, eu achei bem, bem bacana. Que é uma música era chamada Made in Italy. Era bem tirando sarro de algumas coisas. Foi uma coisa que chamou bem a atenção também pelo visual.
Ah, que legal, né? É porque a gente fez um episódio sobre o Tiziano, né? E eu fiquei muito triste em saber de que a saída do armário do Tiziano não surgiu nenhum efeito lá, né?
Pois assim, é.
Porque eles acabaram de proibir, né, a adoção, então... É uma sociedade muito estranha, que ao mesmo tempo você de fora entende que eles são modernos, mas aí de dentro... A resistência, a caretice é estranha,
é decepcionante, né? Parece muito a nossa também, infelizmente. Dá um passo para frente e três para trás.
São muito, muito, muito parecidos, assim, muito parecidos até. Agora quem está governando lá é uma ministra da extrema-direita. Não quero entrar em política aqui, mas assim, a gente já passou por isso, sabe? E ponto.
É muito difícil, né?
Esse será o comentário de hoje.
E qual que é o artista preferido de vocês, italiano? Assim, qual é o top, vamos dizer, top 3 de cada uma de vocês?
Nossa, o meu top 3 é a Mina, Laura Pausini, e posso colocar a Elisa, três mulheres, pronto.
Eu vou cometer uma gafe e eu vou tirar o Måneskin do meu top 3, mas é só para dar um espaço. Eu vou dizer último, Elisa e o Michele Bra.
Arrasou.
E eu queria também que vocês me falassem se vem na cabeça de vocês uma música, uma versão de música italiana que vocês gostam até hoje, ou que para vocês foi legal, assim.
Versão ou original?
É, versão PT, né? Versão Brasil de.
Ah, de
Bom,
uma música italiana?
vou começar, vou falar a Sandy Júnior lá. Da Laura Pausini.
Inesquecível ou não ter?
É inesquecível, acho que.
Ah, Sim. Eu gosto muito. Ah, olha, tem várias, assim, para puxar uma na cabeça. Pode ser A Quem de Nós Dois, da Ana Carolina.
É um clássico,
Eu
né?
gosto muito de Estranho Amore, na versão do Renato Russo, porque foi uma das primeiras que eu escutei.
Sim, é um clássico também, né?
Classicão.
Realmente é um clássico mesmo. Bom, meninas, para mim acabou minhas perguntas. Eu queria saber como que é a dinâmica da página, né? Como que vocês alimentam, como que vocês apresentam esses artistas, qual que é o critério, né? Para fazer as postagens e os textos no site, como que funciona essa divisão? Vocês postam só no site, repostam no Instagram, ou cada um tem seu conteúdo?
Então, a gente tenta abranger todos os ritmos, né? Nem sempre é possível, mas a gente tenta. Até por uma questão de procurar essas informações, isso é um pouco mais difícil, mesmo com as redes sociais, porque eu percebi que a forma deles de divulgar as coisas é meio esquisita. Então, a gente tem que correr atrás, tem que procurar, tem que fazer toda uma escavação em volta para conseguir encontrar os conteúdos. As pautas do site, quem está fazendo é a Elisângela, depois ela fala aí sobre. Mas é basicamente isso. Procurar, gravar, tentar interagir com a galera, porque hoje em dia tem bastante movimentação, né, de fã-clubes. A gente fala aí dos três maiores, que são Monet, tem Laura Pausini e Volo, são os três nomes que mais investem no Brasil. Mas tem outras páginas também que fazem essa movimentação para diversos artistas que são ativas. O Mahmood, que quando veio para o Brasil, teve uma invasão de comentários de brasileiro no perfil dele.
E ele veio a turismo, não veio para fazer
Sim,
show. Detalhe.
a galera pediu, hein? Tiziano Ferro, Marco Mengoni, Último, Elisa, Annalisa, Elodie, também tem muitos fãs isolados, né? Não necessariamente com a fanbase, mas a gente tenta fazer essa comunicação com todo mundo, até para tentar reunir essa galera, né? Que é a ideia principal do site, é reunir essa galera para que um dia talvez possa se tornar algo mediamente grande. Porque hoje em dia não se fala muito em música italiana. Você pode reparar que quando se fala é porque alguém colaborou com alguém, que acontece de ser italiano, que acontece de ser um remix, alguma coisa assim. A gente quer mudar isso para ter um espaço para falar sobre os artistas e não sobre com quem eles estão colaborando ou não, e falar sobre eles. Porque o que adianta você ter a paixão em alguma coisa e deixar aquilo parado, sabe? A ideia é que se comente cada vez mais. Então, a gente teve essa ideia de criar um site que fosse especializado em falar sobre música italiana.
E vocês sentem essa resposta do público? Tem pessoas vindo e falando, nossa, eu gosto muito de tal artista e descobri outros artistas através de vocês?
Com certeza. É inclusive, o tipo de comentário que a gente mais recebe.
Sim. E vocês cobrem também os awards, né? As premiações italianas lá para as pessoas verem como que tá essa indústria da música lá.
As premiações e os concursos, e olha, é uma semana praticamente de correria, principalmente no Sanremo. No Sanremo é a semana de ouro.
E aí, quais são os outros, os importantes?
Tem a Semana do Eurovision, né, que a gente sempre comenta. Tem os prêmios, por exemplo, que também sai da questão da Itália, o VMAs, que o Måneskin venceu, o EMAs, que vai ter as categorias especialmente italianas, então a gente tem que fazer essa cobertura também. Geralmente tem as premiações de cinema, David de Donatello e tudo mais, que são mais de 10, não vou lembrar de todas, mas tem bastante coisa.
Festival de Venezia.
Sim. Festival de cinema é o que mais tem.
Festival de cinema de Roma. Vários. Lá não falta premiação.
E no Grammy tem alguma categoria de música italiana no Grammy americano ou no latino? Porque eu sei que indica quando eles cantam em espanhol, né? Mas sim, de música italiana não tem, né?
Não. Geralmente não, eles são indicados quando é espanhol mesmo.
Exato.
Entendi. É, acho que fica aí.
Cadê a nossa representatividade das línguas latinas?
Reivindicação.
É porque eles estão colocando K-pop agora, né?
Criando músicas em português, artistas brasileiros, vários artistas brasileiros já ganharam o Latin Grammy, né? Maria Rita, NN artistas já ganharam, artistas de música sertaneja, e acho que precisa aí abrir espaço para música italiana e para outros tipos de música também.
Já que está com essa discussão de Espanha merece o Grammy Latino ou não, eu acho que poderia incluir também. Só fui polêmica agora.
Concordo. Deveria. Não, acho que pelo menos no americano eles deveriam colocar, né? Porque o americano eles englobam tanta coisa lá, né? Tem até a World Music, né?
Por exemplo, quando a Laura ganhou o Grammy, ela ganhou com um álbum italiano, né? O Grammy americano.
Uhum.
Se não me engano, ela tem um Grammy americano e acho que 4 Latin Grammys.
Uhum.
E foi quando ela ganhou com um álbum italiano mesmo, que foi um sucesso.
Mas tem, a gente falou do Sanremo, que é um concurso, né? Mas tem, qual que é a premiação mais importante da música italiana que premia os músicos, né? Tem um Billboard italiano, tem alguma premiação que é o dia de todo mundo da música se reunir e aí ver os melhores do ano lá na Itália?
Eu acredito que é o MTV Awards, se não me engano, mas na parte italiana, se não me engano, hein?
Seria
tipo o VMB
deles,
né?
Sim, eles tinham até uma versão deles dessa premiação, mas acabou, não acontece mais. Então eles acabam fazendo, acoplando, né, uma categoria no IMAs. Agora, geralmente as premiações deles agora acontecem na televisão. Não é uma noite de premiações, é como se fosse um festival ao vivo. E eles entregam prêmios nesse festival, que são... É nome de marca, né? Enfim, Team Music Awards, essas coisas.
Uhum.
Sim. Tipo o do Faustão, né?
Tipo melhores do ano.
Tem muita premiação de rádio, por exemplo. A RTL faz todo ano uma premiação dos hits de Stat, que é o verão deles, né? Que eles chamam. Então, eles sempre fazem a premiação na Arena de Verona e faz toda uma premiação mesmo, com o público, com os cantores. Sim. Enfim, e a RTL é uma das rádios mais escutadas na Itália, né?
Sim, mas tem.
Então, também tem essas premiações, tem evento, que a rádio lá é muito forte, assim, né? Então, tanto na RTL quanto a Rádio Itália, sempre faz eventos de aniversário, de premiações e reúne os artistas.
Ah, legal. Ah, eu adoro premiação, então. Bom, meninas, então é isso. Obrigado por vocês terem aceitado o convite. Deixa o arroba da página de vocês para as pessoas seguirem, para quem tem esse amor pela música italiana ir lá e consumir novos artistas, porque a música italiana é incrível e é uma música com muita gama de estilos, né? Eu até tenho até aqui o nosso podcast.
Oi, alô, alô.
Oi?
Eu caí.
Tem até o nosso podcast aqui do Tiziano, e eu fiquei impressionado o quanto o Tiziano é eclético em relação à música, então deve ter muitos outros artistas que são assim também. Então deixa eu arroba pra vocês.
E também, não sei se você me permite, mas eu tenho uma playlist muito aleatória, só com canções em italiano. que se chama Melhores Canções em Italiano aqui no Spotify, e a capa da playlist é uma ilustração da Rafaela Carra, então não tem como errar, tem de tudo um pouco, tem de Rita Pavone até Elodie, Annalisa, enfim, tá tudo misturado, anos 90, anos 2000, anos 60, grandes clássicos, tá lá, tem mais de 100 músicas italianas, então quem quiser conhecer mais da música italiana, pode ser um bom começo ali pela playlist.
Não, aí você me manda que eu ponho na descrição do episódio, para as pessoas seguirem e ouvirem.
Legal.
E fala o arroba de novo, porque cortou.
O meu pessoal é Marques Elisângela. O meu Elisângela com Z.
Uhum. E da Ju?
É Juliana D. Dzinho Mudo Galvão. E o site é arroba italianizei site.
E as redes sociais igual, também, né? Oi? Todas italianizei, né?
Italianizei isso. Site.
Bom, é isso, meninas. Obrigado. Nosso papo foi maravilhoso e valeu muito a pena. Obrigado.
Tá, viu? Obrigada. Prazerzão. Tchau, tchau.
Tchau.
E para você que gostou desse episódio, não esquece de nos seguir em todas as redes sociais, Slaves of Pop, e seguir também as meninas aí do Italianizei para vocês acompanharem as novidades de todos os cantores italianos. Um beijo e até a próxima. Tchau.